Está começando mais um Brasil com Z, episódio 101. Já passamos dos 100 episódios nesse podcast, já passamos pelas quartas de final da Champions, tem semifinal definida, tem semifinal inclusive com Derby della Madonnina numa semifinal de Champions League. Acho que a gente não apostava nisso no início da temporada. E para comentar sobre esses jogos que rolaram, expectativa para os semifinais, inclusive dar uns pitacos para os jogos de Liga Europa que acontecem ainda hoje, nessa quinta-feira, Eu sou Joana Bueno e estou hoje acompanhada do Ian Gachin. Seja muito bem-vindo, Ian.
E aí, pessoal, prazer estar aqui com vocês de novo.
E do Léo Nauer, que inclusive a gente já fez podcast dessa semana, né? Não, Léo? Seja bem-vindo.
Exato, Joana. Muito obrigado aí pelo convite. E 2 horas de tese é bastante coisa, né?
Pois é. Então, para quem não tá, para quem é ouvinte assíduo desse Brasil com Z, mas não sabe ainda, a gente tem um outro podcast aqui no OneFootball que se chama Papo de Bundesliga, que normalmente sai às segundas-feiras, onde a gente disseca tudo o que aconteceu na rodada da Bundesliga. Episódio dessa semana, tava eu, tava o Léo, tava o Guilherme, tava especial. Mas não é Bundesliga hoje, o papo hoje é de Brasil com Z, apesar de ter Bayern de Munique. Inclusive, vamos começar com Bayern de Munique, porque é o jogo que está mais fresco na minha memória e eu acho que era o confronto que chamava mais atenção nessas quartas de final. Só que a atenção que chamava não foi exatamente o que... A expectativa que a gente tinha para esse jogo quando saiu o sorteio não foi exatamente o que foi concretizado nas duas partidas, principalmente na primeira, né? Na verdade, o Manchester City atropelou o Bayern com 3-0, que poderia ter sido 7, 8 ou 9 no primeiro jogo. No segundo, tirou um pouco o pé do acelerador. Foi um 1-1, mas um 1-1 que não parecia o Bayern de Munique jogando, né? Eu quero saber, vamos começar com o Léo, já que a gente dissecou um pouco a Bundesliga, falou de futebol alemão já hoje, Léo, vamos continuar na mesma tomada. Queria saber de você se o Thomas Tuchel acabou com o Bayern de Munique como a gente conhece, porque o Bayern, pelo menos nos últimos... Na verdade, o Bayern sempre, mas principalmente nos últimos anos, é conhecido por ser um time muito ofensivo, muitos jogadores de qualidade no ataque, tentando chutar muito a gol, e a gente vê isso com 10 títulos seguidos de Bundesliga. E o Thomas Tuchel sempre se definiu, pelo menos nos últimos anos, com um perfil um pouco mais oposto, um pouco mais defensivo. Foi o Thomas Tuchel, Léo, que conseguiu destruir a expectativa que a gente tinha para esse confronto entre o Bayern e o Manchester City?
Olha, Joana, eu sinceramente eu acho que não, tá? Eu acho que é difícil a gente julgar o trabalho do Thomas Tuchel, sendo que ele tem aí 3, 4 jogos, nem isso, talvez. Eu acho que isso aí vai muito mais na conta dos jogadores, né? Foi interessante a declaração do Kimmich depois da partida, que ele mesmo falou isso, né? Que a gente não pode ficar se escondendo atrás de desculpas, que nós jogadores somos... os que estão lá dentro do campo, né? E eu sou muito dessa tese, assim, eu acho que ultimamente, de uns 15 anos para cá, digamos, a gente tem uma endeusa muito os treinadores, né? E eu acho que eles são uma parte importante do processo de um time jogar bem ou mal, mas eles não são a parte mais importante, né? Quem chuta a bola não é o treinador. Eu acho que os jogadores, eles têm que tomar um pouco mais de responsabilidade quando as coisas não estão indo muito bem. E esse Bayern de Munique, apesar de ter jogadores aí de muita grife, né, a gente pode citar vários, a gente observa comportamentos que esse time teve ao longo dos últimos anos, seja com Nagelsmann, com o próprio Hansi Flick ou com o Tuchel, tudo aconteceu a mesma coisa, né? Eu acho que a gente falou no episódio do Papo de Bundesliga, quem quiser escutar um pouco mais, numa tese mais aprofundada sobre o Bayern de Munique, que são vários indícios ao longo das últimas 2 temporadas que algumas coisas não estão dando certo em termos de relacionamento de jogadores, em relacionamento dos jogadores com a diretoria e com os próprios treinadores, né? Então, eu acho que o furo é um pouco mais embaixo, assim. E eu acho que a questão do elenco do Bayern, assim, a gente olha, são vários jogadores de muita grife, mas são jogadores que às vezes não me parecem assumir muito responsabilidade, assim, de dar aquele próximo passo nas suas carreiras, né? Eu acho que o exemplo mais emblemático é o Sané, né? É um cara que deveria estar numa prateleira um pouco mais elevada da carreira nesse atual momento, e sempre vai ser aquela eterna promessa, entre aspas, né? Porque ele é uma realidade, ele tem uma carreira vencedora, mas não do que a gente esperava, né? Quando ele surgiu lá no Schalke, que foi depois pro Manchester City. Então, eu não acho que essa conta pode ser colocada tanto no Tuchel, assim. Eu acho que, óbvio, ele talvez tenha características que não casem a longo prazo com o Bayern de Munique, mas o que a gente vê, e óbvio que agora está meio que uma terra arrasada lá na Bavária, todo mundo criticando o clube, é que vai ter algumas reformulações, principalmente nesse ataque, né? Eu acho que Gnabry, pelo que a gente está vendo aí, vai ter que procurar novos ares. O próprio Sané, assim, não mostrou a que veio. O Coman, talvez seja o cara um pouco mais que teve uma não oscilou tanto as suas performances, né? Mas também não fez muito. Então, eu acho que a direção do Bayern para a próxima temporada tem um grande pepino para resolver, que é reformular um pouco esse elenco, que está um pouco viciado, né?
Isso se o Salihamidzic continuar nessa direção, né? Ou o próximo diretor esportivo que vai ter que ter esse trabalho, porque tá pesando um pouco pro lado dele. Coloca, assim, pode até não ser culpa do Tuchel, mas ele faz uma mudança dessa em às vésperas de quartas de final de Champions, quartas de final de Copa, Der Klassiker, ganhou Der Klassiker, né? Se não tivesse ganho, acho que talvez o Tuchel já não tivesse mais como técnico do Bayern, mas ganhou Der Klassiker, segue na liderança da Bundesliga, mas as mudanças, o ambiente pesado nas últimas semanas está resultando em eliminação, eliminação de Copa, eliminação de Champions. E a Bundesliga, assim, tá na frente porque o Borussia Dortmund, mais uma vez, a gente analisou isso bem no outro podcast, o Borussia Dortmund acabou tropeçando, né? Mas não tá tão confortável na Bundesliga quanto a gente costuma ver. E, inclusive, eu ontem assistindo o jogo do Bayern, eu fiquei perplexa, pasma, com a falta de criatividade, de inspiração desse Bayern de Munique. Como você diz, um elenco muito estrelado e muito bom no papel, pelo menos. Mas tem sim jogadores que são muito bons, talvez não sejam um nível de Manchester City, ou pelo menos não jogou no nível do Manchester City, mas é um elenco excelente e foi sim o Bayern mais não inspirado que eu vi desde, acho que desde a era Klinsmann, quando o Bayern quase não conseguiu nem classificação para Champions, lutava para conseguir uma classificação para Champions, assim, passando bola de um lado para o outro, voltando para o goleiro. E aí, assim, eu queria saber de você, Ian. Também ficou perplexo com essa falta de criatividade do Bayern, sem fazer pressão, sem. Você imagina o Bayern de Munique, né? Jogando para tentar inverter um resultado de 3-0. Tudo bem contra o Manchester City, não era contra. Bom, não vou nem dizer que Villarreal, mas não era contra um time de meio de tabela. Mas você imagina que o Bayern vai fazer o que o Barcelona fez contra o Paris Saint-Germain, partir para cima, pressionar, e não tinha pressão. E completamente assim, parecia que eles tinham vencido o primeiro jogo por 3-0. Você também teve uma impressão parecida, Ian?
Olha, Jona, eu primeiro vou criar uma polêmica aqui com vocês, que vocês elogiaram o elenco do Bayern, falaram que é um elenco estrelado. Eu respeito, eu entendo, realmente, se você olhar nomes, o Bayern tem sim nomes que são bastante interessantes, que estariam, né, aptos a disputar uma vaga em grandes clubes pela Europa, mas eu acho que, no geral, o Bayern tem um time para disputar a Bundesliga. Se você, na minha opinião, o Upamecano e o De Ligt não são zagueiros da primeira prateleira, do futebol europeu. Nas laterais você tem um jogador tipo Pavard, que caiu muito nas últimas temporadas, não mantém mais o mesmo nível. Você vai para o meio de campo, beleza, você tem o Kimmich, que é um puta craque, mas acho que não tem um jogador ali também capaz de poder dividir essa responsabilidade. O Goretzka é um bom jogador, mas ontem você vê no jogo, todas as bolas que ele foi tentar chutar para o gol, jogou na torcida. No ataque, você tem nomes que são interessantes, mas o Sané tem já algum tempo que não joga bem, o Gnabry também oscila demais, você perdeu o Lewandowski e tem o Choupo-Moting no ataque. Então, assim, eu sinceramente não fiquei zero surpreso com o resultado, que foi essas quartas de final entre Bayern de Munique e Manchester City. Na real, eu acho assim que, se não fosse o Sommer, né, no primeiro jogo, não precisava nem ter o segundo, né, porque... Apesar dele
Não,
ter,
não.
né, tido uma discussão se ele falhou ou não em alguns lances, mas, assim,
Ele
eu acho que
salvou o time, né?
salvou o time. E, na real, assim, o City jogou o que, né, para não cansar para as semifinais, né? Para mim, a impressão que eu fiquei foi essa. Agora, falando um pouco sobre, né, essa coisa do Tuchel, se ele arruinou ou não O Bayern, assim, eu concordo muito com o que o Léo falou, porque assim, acho que se o Tuchel não teve nem tempo ainda para mostrar trabalho, e ele chegou no meio de um furacão, né? Porque se você pensar que o Nagelsmann, ele foi demitido brigando por todas as competições que o Bayern, né, estava disputando, imagina qual é o clima que tá no clube, né? Assim, o cara chegou no meio de um furacão, né? Aí ele chega, aí tem uma discussão com briga entre dois jogadores, duas estrelas, né? O Mané, que também ainda não mostrou que veio, e o Sané. Então, assim, é um clima bem chato, assim. Eu imagino que não deve ser fácil você administrar o ego desses caras milionários, né? No meio de uma crise dessas. Então, assim, eu se fosse agora para responder a tua pergunta, depois dessa volta toda sobre a criatividade, uma coisa que me surpreendeu foi assim, você tá precisando buscar o resultado e você deixar jogadores importantes com história, com tarimba numa competição como a Champions League, como o Thomas Müller no banco. Sim, eu sinceramente acho que eu não entendi isso. Eu acho que ele é um daqueles jogadores que se você, assim, se você não tem o Lewandowski para poder botar no lugar, assim, eu boto ele em qualquer lugar no ataque, porque o cara sabe jogar a competição, mesmo não estando no auge da sua forma técnica, né? Também já tem um tempo que já não vem bem, mas eu acho que assim, não surpreendeu essa falta de criatividade. O time estava concentrando muito, né, o peso em cima do Musiala, que é uma jovem promessa, mas que ainda acho muito difícil, né? Você botar ele para encarar um time como o Manchester City, assim, assim, me surpreendeu zero esse resultado, assim. Quando eu vi a escalação do Bayern lá, eu falei, ih, véio, esse bebê vai ser outra sapecada.
O que você falou do Thomas Müller, eu assino embaixo totalmente. Não concordo tanto assim com outras partes, mas assim, realmente, você tem um jogador com a experiência de um Thomas Müller, com o talento dele, com a qualidade dele. Ele não jogou o primeiro jogo, no segundo ele entrou no segundo tempo. Isso aí, para mim, assim, é ledo engano do Thomas Tuchel. Mas já que você levantou essa bola, Ian, eu vou devolvê-la para você. O Mané entrou exatamente no lugar do Sané. Foi de propósito?
Ah, foi, com certeza, né? Fizeram isso para poder, né, dar uma aliviada ali, né, para as pessoas, ó, resolvemos a confusão, né, a briga. Mas eu acho que assim, ficou até meio engraçado, né? Porque o Mané foi todo empolgado para cumprimentar o Sané, que só estendeu a mão ali, quase nem olhando pro cara, né? Então assim, tá claro que o clima tá pesado demais, né?
É,
E sim,
Sané
essa
não gostou
tentativa de
muito, não.
mostrar que tá tudo bem não deu certo, não. E também não deu certo mais nem campo, né? Quem entrou e também não fez muita coisa, né?
Pois é, e aí agora, fora da Copa, fora da Champions, na Bundesliga não tá com 20 pontos de vantagem, como a gente costuma ver, tá só com dois, mas o Borussia Dortmund também andou uma tropeçada. Vai levar a Bundesliga pelo menos, Léo?
Olha, eu sinceramente, sabe, Jônia, que eu não fico muito em cima do muro, né? Eu espero que não leve. Eu acho que vai ser bom para a Bundesliga que o Bayern perca, né? Já são 10 títulos seguidos e vai ser bom também para o próprio clube, né? Porque eu acho que aí talvez entre numa realidade de mudar algumas coisas que estão acontecendo lá. Porque foi como a gente falou nesse episódio do Papo de Bundesliga. É difícil a gente analisar e dar uma opinião que seja muito boa até. Sem estar convivendo lá dentro, né? É difícil, né? Saber o que que está acontecendo exatamente com o Bayern, mas que alguma coisa está rolando, isso é inegável, né? E isso fora das quatro linhas. Então, eu espero que o Bayern não vença essa Bundesliga, porque eu acho que talvez isso possa motivar aí o clube a fazer as mudanças que são necessárias, né? E sobre esse episódio do Mané e do Sané. O Sané tem uma fama de bad boy de longa data, né? E olha, você sabe que eu acompanho bastante o Liverpool, nunca vi o Mané se envolver em nenhuma confusão, né? Em 5, 6 anos que ele ficou no Liverpool. Então, a gente já sabe, pelo menos tem uma indicação de quem é que é o mais culpado dessa história aí, né?
É, eu quando ouvi, até falei isso no papo de Bundesliga, que quando eu ouvi que eles tinham brigado, que um tinha batido no outro, dado um soco, qualquer coisa, eu achei que tinham confundido os nomes, porque são parecidos, né? Eu falei, não, foi o Sané que bateu no Mané, claro, porque eu não consigo visualizar o Mané batendo em ninguém. É, e assim, o Sané, na verdade, também concordo que ele tem um talento enorme, mas eu acho assim, ele nunca vai ter o talento que ele tatuou nas próprias costas. Porque eu não sei se vocês sabem disso, mas ele tem uma tatuagem dele enorme nas costas dele. Então eu acho que quando um jogador se gosta tanto dessa maneira, é porque ele tá um pouquinho fora de sintonia com a realidade. Mas para a gente encerrar o tópico Bayern de Munique e passar para os próximos, né? Tem que falar do City ainda, que a gente está falando do jogo mais esperado, mas a gente ainda não falou de metade do jogo. Mas para a gente encerrar aqui o tópico Bayern, eu queria lembrar que os jogos da Bundesliga nesse fim de semana, quais são os jogos, qual é a programação, porque a Bundesliga, você já sabe, ao vivo de graça, é no OneFootball em parceria com a Vebet, e tem jogo especial nesse fim de semana. Na verdade, sexta-feira, amanhã, a partir de 1 da tarde, no horário de Brasília, a gente vai transmitir o clássico que, infelizmente, está na segunda divisão, mas de repente a gente consegue ver esse jogo na temporada que vem na primeira divisão, que é o Hamburgo e São Paulo, dois times que são muito históricos na Bundesliga, principalmente o Hamburgo, que está tentando voltar aí já tem um tempo. E vai ser confronto, inclusive, que pode valer vaga na Bundesliga, porque os dois times estão brigando pelo acesso. O Hamburgo está no terceiro lugar, tem 53 pontos, o São Paulo está um pouquinho atrás, está em quinto. Mas são 47 pontos, também tá na briga. E nesse jogo a gente vai ter Gerd Wenzel, vai ter Luiz Alano e vai ter Ian Gastin como repórter de campo nesse jogo. Então dá uma palhinha pra gente desse jogo, Ian.
É isso aí, Joana. Graças a Deus, né? Você me mandou para ver esse clássico de Hamburgo, um jogo muito legal, porque como você já falou, é um jogo que envolve duas equipes brigando pelo acesso à primeira divisão, né? O São Paulo é um clube mais, né, a gente brinca, né, que ele é tão fora do mainstream que, né, a temporada passada ele quase subiu e perdeu o fôlego na reta final, acabou ficando na segunda divisão. E o Hamburgo, que é um time tradicional na Bundesliga, já está na sua quinta temporada seguida disputando a segundona e chegou a dar uma sapatada no Hannover umas rodadas atrás, encheu a torcida de esperança, mas na última rodada perdeu fora de casa para o Kaiserslautern, o que deu uma. O torcedor voltou a pensar, cara, será que a gente vai ter mais uma temporada na Série B? Mas nada melhor do que um clássico para poder, né, levantar a moral do time. O Hamburgo é um time que tem. Gosta muito de jogar com a bola, né? Jogando em casa, vai partir para cima do São Paulo, que é um time que, desde que trocou o treinador, né? Agora com o Fadenhützler, que é até engraçado, um ex-jogador, tem uma história mais ou menos parecida com o Nagelsmann, que se machucou e encerrou a carreira, começou muito novo, né? Ele assumiu o São Paulo há 10 rodadas atrás, 11 rodadas atrás, e emplacou 10 vitórias seguidas, e tem um estilo de jogo que prioriza a posse de bola, embora isso no São Paulo não seja tão fácil, porque é um time que joga mais compacto, não tem tantas peças, mas ele fala que ele gosta de sempre que possível fazer isso. E é um treinador que, por isso que eu falei essa relação com o Diniz, que gosta de olhar o ser humano por trás do jogador. Ele acha que se você tratar com humanidade o seu jogador, melhorar ele como pessoa, você vai ter um jogador melhor. E se tendo um jogador melhor, você vai ter uma equipe melhor. Então é um jogo super interessante para a galera acompanhar. A gente sabe que o São Paulo e o Hamburgo têm uma comunidade forte no Brasil. E eu vou estar lá direto do gramado, trazendo as informações para vocês. Vai ser um prazer de acompanhar esse jogão ao vivo de graça, tudo em parceria com a Vebet.
Show! E não é só esse jogo vai ser o primeiro, né? Vai ser o único da segunda Bundesliga que a gente vai estar com comentários em português. Aliás, todos os jogos da segunda Bundesliga também estão ao vivo de graça no OneFootball, só que geralmente a gente não consegue traduzir, colocar comentários localizados em português em todos eles. Mas no sábado tem jogão também, tem Mainz e Bayern de Munique a partir de 10h30, 1h30 da tarde, Borussia Dortmund e Eintracht Frankfurt. Borussia não pode perder ponto se quiser continuar na caça do Bayern. E no domingo, Bayern Leverkusen e RB Leipzig a partir de 12h30. Então, já sabe, casa da Bundesliga é no OneFootball, mas aqui a gente está falando de Champions, porque teve quartas de final. E a gente. Agora eu não sei quem foi que comentou aqui, porque eu já me perdi, mas tivemos aí um Bayern de Munique e Manchester City, que foi um 3-0 e agora um 1-1, mas foi mais demérito do Bayern do que propriamente mérito do City. Não que o City tenha jogado mal, pelo contrário. Mas o City fez o dever de casa, não foi nenhuma atuação espetacular do Manchester City. Agora, vai enfrentar o Real Madrid, que também foi adversário do City na mata-mata no ano passado, que foram dois jogos espetaculares, 4-3 em Manchester, 3-1 em Real Madrid, em Madrid. Léo, vai City, vai Real Madrid, como é que tá esse confronto aí? Qual é a sua expectativa?
Olha, Joana, é sempre complicado fazer qualquer previsão acerca do Real Madrid na Champions League, que não seja vitória, que não seja passar de fase. A gente costuma brincar que o Real Madrid tem um pacto com o diabo, né? Não é possível, assim, porque às vezes parece que dá tudo certo e assim, se eu tivesse que apostar as minhas fichas em quem vai passar, eu apostaria no Real Madrid. Até foi bastante curioso que depois dos jogos da definição dos mata-matas das semifinais da Champions League, O Jamie Carragher, né, que é zagueiro do Liverpool, que hoje é comentarista lá na Inglaterra, ele falou que ele tem certeza que o Manchester City vai passar. A gente sabe que os ingleses, eles gostam muito de puxar a sardinha pro lado deles, né? Eles vivem numa ilha, às vezes são meio sem noção com alguns comentários. Eu totalmente discordo, assim. Eu acho que o Real Madrid, ele é favorito. Eu acho que o City, ele cresceu num momento muito importante da temporada. Considero que o City vai conseguir ganhar a Premier League de novo. Tá numa crescente muito grande. O Arsenal tá derrapando. E o Real Madrid é um clube muito talhado para esse tipo de competição, né? Então, eu acho que o estilo de jogo do Manchester City também, ele acaba dando muito espaço para contra-ataque, que é justamente o que o Real Madrid gosta de fazer, né? Tem jogadores muito rápidos na frente, como é o caso do Vini Júnior e do próprio Rodrigo. Então, assim, eu acho que jogo de mata-mata com o Real Madrid é sempre mais fácil apostar no Real Madrid, né? Mas enfim, né? Tudo pode acontecer, aquele velho clichê do futebol. Acho que vai ser um jogão. Acho que é, inclusive, uma final antecipada, né? Acho difícil que Milan passe Milan ou Inter de Milão para a final. Não dá pra, não vai dar para apostar muito num desses dois para ser campeão, porque quem passar de Real Madrid ou Manchester City vai ser amplamente favorito para ser campeão da Champions, né? Então, é uma final antecipada. Eu acho que vai ser bacana pelo fato de que serão dois jogos, né? E não só um. E o City leva vantagem por ser um time um pouco mais, com menos oscilação do que o Real Madrid, mas o Real Madrid é o atual campeão, passou ano passado pelo próprio Manchester City, e tem jogadores que eu acho que são mais decisivos, né? Que é o caso do Rodrigo, o caso do Vinícius Júnior e também do próprio Benzema.
Falando de jogador decisivo, Léo, vamos falar de Erling Haaland. 41 jogos e 48 gols nessa temporada, contando todas as, pelo Manchester City, contando Champions, Premier, FA Cup, Community Shield, inclusive. Na Champions são 12 gols em 8 jogos, na Premier League são 32 gols em 28 jogos. 32 gols é o recorde de artilharia nesse formato novo da Premier League, que foi do Salah alguns anos atrás, e ainda tem uns jogos para jogar esse tal de Haaland. Ian, é de outro mundo isso, né? Não? Esse cara é humano, é ET? Do que a gente está falando aqui quando a gente fala de Erling Haaland?
Cara, Joana, é o verdadeiro robozão, né? Que a gente, né? O pessoal brinca falando que o Cristiano Ronaldo é robozão, né? Da máquina. Mas eu acho que se a gente pensar. Não estou comparando, antes que a galera venha falar que eu estou comparando, não estou comparando. Eu só estou falando uma questão de chamar alguém de robô. Porque se você vê o cara jogando, eu acho até engraçado, cara. O jeito que ele corre é meio esquisito. Ele não tem
Esquisitíssimo.
aquela técnica. Sabe? Ele não tem aquela técnica que você vê o Vini, que o Rodrigo, que o Mbappé tem, assim. Mas o cara, para fazer gol, não existe ninguém igual. Isso, cara, eu falo assim, sem sombra de dúvidas, porque a grande dúvida sobre o Erling Haaland era como ele ia se sair jogando a Premier League. Porque, né, isso, os críticos, né, os entendidos sempre falavam, não, uma coisa é você destruir na Bundesliga, outra coisa é você ter que marcar, você tem que ser marcado pelos melhores zagueiros do mundo, né, na melhor competição do mundo de clubes, né, de liga, a melhor liga do mundo, que é a Premier League. Só que aí o cara chega e bate um recorde de gols
Na
numa
primeira
edição
temporada
só em
dele.
28 jogos, na primeira temporada dele, ou seja, ele não teve nem. Isso porque ele, segundo os entendidos, passou por uma má fase, né? Umas semanas atrás aí tinha gente criticando ele, que ele passou por um jejumzinho de gols. Mas assim, é o que você falou, é de outro mundo. Não existe ninguém que tenha esses números que ele tem no início de carreira. Se você pegar o Messi, o Cristiano Ronaldo, todo mundo com a idade dele, eu acho que assim, ele tá tendo um desempenho muito superior. Assim, é uma coisa de outro mundo, a gente não sabe se ele vai manter isso. Mas é uma coisa assim que a gente olhando agora, que a gente está vendo aqui é um fenômeno, né? Incrível. O cara, você vê, ontem ele perdeu um pênalti, ontem no caso, né, na quarta-feira de Champions, dessa semana, ele perdeu um pênalti que não fez falta, porque ele fez um gol no jogo também. Então, assim, é uma coisa assustadora. Eu fico impressionado, assim, que esse cara que tem na água dele, sabe? Porque é impressionante. Chegar a esses números que ele tem nessa idade é uma coisa incrível.
Que tem na água dele é muito bom. Para a gente encerrar então esse papo de Manchester City e Bayern de Munique, sobre Real Madrid a gente fala um pouquinho mais lá para frente. Eu queria saber a opinião do Léo sobre o Ederson, que na verdade foi o único brasileiro que estava em campo nesse confronto. Não teve assim muito trabalho o Ederson, teve, Léo?
Acho que no primeiro jogo ele teve uma boa atuação, né, Joana? Inclusive o Guardiola destacou bastante isso na entrevista pós-jogo lá para a TNT Sports, por Fred Caldeira. Então, agora não sei se foi do pós-jogo ou se foi na entrevista pré-jogo da segunda partida, na partida de volta, enfim. Mas eu acho que o Ederson é um goleiro que normalmente se destaca muito por essa saída de jogo, né? Ele dificilmente trabalha, assim. O melhor dele é o fato de ele ser um cara que joga muito bem com os pés. E, enfim, ele tem total confiança do Guardiola. Eu acho que ele fez dois bons jogos pelo que ele foi exigido, né? E assim, não fez uma defesa exuberante que a gente pensa assim, que milagre. Mas quando foi exigido, ele cumpriu bem, bem o papel, né?
E no outro jogo dessa quarta-feira à noite, Inter de Milão 3, Benfica 3. Na verdade, a gente nem achava que esse jogo ia terminar com 6 gols, porque tava com 1-1 há um tempo. Eu tava achando que não ia passar desse 1-1, que ia ser empate, mas que ia passar do 1-1. Mas acabamos sendo presenteados aí com 3 golzinhos mais pro final do jogo. Só que o Benfica é decepção, gente. Porque, sim, era um dos dois únicos invictos na Champions, junto com o Bayern. Aliás, caíram os dois na mesma noite. Não chegou a fazer um jogo ruim, mas tomou um gol logo no início e, assim, tava tentando se recuperar, aí sim, de um jogo muito ruim, no primeiro jogo, né, que em casa tomou 2-0. E logo no início do jogo, acho que foi com 13 minutos, perde uma bola no campo de defesa, toma um gol, ou seja, tá com uma desvantagem de 3-0. Foi mais o abalo psicológico desse impacto desse gol e de ter que inverter um resultado completamente desfavorável no primeiro jogo, ou foi uma atuação ruim do Benfica, Ian?
Olha, Jona, na real, assim, o Benfica, ele tá surpreendendo a gente a temporada inteira, né? Porque ninguém achava que ele fosse, né, no início lá disparar no Campeonato Português, né? O Portugal em geral, assim, tirando os portistas e os torcedores do Sporting, ficaram encantados com o Roger Schmidt. O Benfica tava destruindo no Campeonato Português, né? Indo muito bem na Champions, 100%. Só que aí parece que agora tá surpreendendo de novo, porque o Roger Schmidt já está sendo questionado. O próprio Rui Costa, depois da partida, ele foi indagado por repórteres, portugueses, se ele já tinha se arrependido de ter renovado com o Roger Schmidt, porque o Benfica entrou numa decrescente, perdeu o clássico para o Porto, né, em casa, teve uma série de Né, o time começou a ficar desalinhado e o Roger Schmidt foi extremamente questionado pelas escolhas dele para esse jogo. Deixou o David Neres no banco, né, já que aqui o Brasil, inclusive, a gente fala de brasileiros, mas existe uma expectativa de que, por ele estar precisando reverter o placar, ele colocasse o time mais para frente. Não foi isso que aconteceu. Acho que se passa muito por isso que você falou, assim, né? Você está tendo que reverter um resultado de 2-0, você leva um gol logo no início, você já é um time que está com o psicológico abalado, né, pelos resultados recentes. Vai ficando tudo cada vez mais complicado, né? Mas eu gostaria também de ressaltar que, embora o Benfica, né, tenha derrapado, a Inter de Milão também surpreendeu, né? Fez uma excelente partida. Acho que tanto, né, lá na Luz quanto depois, né, na Itália. Aquela coisa bem italiana mesmo, a defesa muito sólida, né, apesar do 3-3, mas assim, enfim, sabendo se defender e atacar, o Di Marco fez um partidaço. Então, assim, foi um jogo, acho que surpreendeu pela quantidade de gols, mas eu acho que o Benfica acabou deixando um pouco aquém, assim, das expectativas, porque eu particularmente esperava até que pudesse ganhar a partida, né? O time estava pressionado, existia a expectativa do Schmidt botar o time para frente, mas não foi o que aconteceu e a Inter de Milão acabou se classificando com méritos, né? Pelas duas partidas que fez nessas quartas de final.
É muito mérito pro Inzaghi, que tá fazendo na Série A, realmente não tá fazendo sua
Que estava
melhor
pressionado também,
temporada.
né?
Tá super pressionado, mas conseguiu armar o time super bem para explorar algumas dificuldades que o Benfica já vinha mostrando ao longo da temporada. E aí você ressaltou aí um jogador que eu queria inclusive comentar, partidaça do Di Marco, para mim o melhor jogador da partida, roubando bola, partindo para cima, dando assistência. É um dos melhores jogadores da Inter nessa temporada, Léo? O que que você acha?
Eu acho que sim, eu só queria complementar a questão da análise do Benfica. Eu acho que o Benfica deu um pouco de azar que, se o Manchester City cresceu na parte mais importante da temporada, o Benfica foi o contrário, né? Começou muito bem, mas teve uma queda de rendimento que, inclusive, se reflete no próprio Campeonato Português, né? A gente fala dessa crise dos líderes das top ligas europeias aí, né? O que está acontecendo um pouco com o Napoli, com o Arsenal, com o Benfica. O próprio Barcelona e PSG também, se a gente for colocar nessa perspectiva. Então o Benfica perdeu o Enzo Fernandes, né, que eu acho que era uma peça muito importante do time, e acabou sucumbindo, digamos assim. Eu acho que o Benfica entrava até para essa partida contra a Inter de Milão como favorito. Então, é uma pena, né? Eu gosto bastante do trabalho do Roger Schmidt, eu acho que ele arma um time bem interessante. Mas é inegável que, né, os deuses do futebol queriam esse clássico de Milão aí na semifinal. Acho que vai ser uma partida muito interessante, muito legal, né? E olha, haja cartão amarelo e vermelho, né? Porque provavelmente vai ser uma beleza isso aí, né? Tô com pena do árbitro que for escalado para essas duas partidas.
Pois é, você puxou aí o tema dos líderes das ligas nacionais, e eu queria exatamente começar agora a falar do Napoli, porque Napoli 1, Milan 1, eu acho que talvez esse tenha sido o resultado mais surpreendente, não esse resultado em particular, mas a classificação do Milan tenha sido o resultado mais surpreendente para mim, pelo menos nessas quartas, porque o Napoli vinha absolutamente arrasador na Série A. Jogando um futebol encantador, de dar gosto de assistir, eficiente, muitos gols, e parecia que nada podia abalar o Napoli, porque você via aqueles jogadores numa excitação, numa animação, numa sintonia muito positiva. E aí, de repente, o Napoli tem três confrontos praticamente seguidos contra o Milan e perde os três. Quer dizer, na verdade, tomou uma goleada na Série A, perdeu o primeiro jogo das quartas e depois o um empate que, obviamente, eliminou o Napoli nas quartas de final. Eu que, ao longo da temporada, comecei a acreditar no Napoli até como possível finalista e, quem sabe, um campeão da Champions League. Mas foi por água abaixo, né, Ian?
Joana, mas ó, você não foi a única pessoa a sonhar com isso não. Até pela toda, né, a magia que envolve, né, a Champions League, né? Vira e mexe a gente tem, né, um finalista que entra com o Mazarão, né, no início da competição. E fazia muito sentido pensar nisso sobre o Napoli, porque o Napoli, né, fazendo um trabalho, uma temporada excelente que já não dá nem mais para chamar de surpresa, porque jogadores como o Kvaratskhelia se né, consolidaram né, no, 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 nas, como jogadores da primeira prateleira, pelo menos assim, vamos assim dizer, do futebol europeu, o Osimhen. Mas eu acho que o Napoli entrou como favorito para esse clássico né, italiano aí contra o Milan nas quartas de final, mas acho que acabou dando um pouco de azar, porque no primeiro jogo acabou jogando sem o Osimhen, né, que ele estava machucado, que é pô, o principal goleador do Napoli. E para o jogo de volta perdeu o Kim Min-jae, que é o grande xerife da zaga. Então, assim, acabou que, não querendo desmerecer o Milan, porque acho que o Pioli ele, né, ele pegou talvez o patinho feio aí dos times que chegaram nas quartas de final e conseguiu né, botar o Milan de volta numa semifinal de Champions League. Mas, assim, o Napoli acabou, não sei se perdendo o gás, mas pelos desfalques no primeiro jogo. E não só no primeiro, mas como no segundo, acabou perdendo um pouco de força, né? E enfrentando um time que tem muito. Embora, né, pra galera mais nova, não vejo o Milan como uma potência, o Milan, né, é um time que já ganhou, acho que, se não me engano, 7 vezes a Champions League, né? Que a gente tava acostumado a ver levantando o Champions League atrás de Champions League no passado, né? E falando um pouco mais especificamente sobre o Kvaratskhelia, eu acho que ele deixou um pouco a desejar nesses dois jogos, né? Especialmente, acho que no
Sentiu essa
segundo, quando ele
pressão,
foi
né?
anulado. Não sei se, assim, se talvez tenha sentido a pressão, mas também acho que ele acabou sendo anulado pelo Calabria, né? Que eu acho que foi um dos grandes destaques, né, dessa classificação do Milan, especialmente porque ele ter sido responsável ali por encarar, né, talvez a grande sensação, o atacante, né, lá, a revelação dessa Champions, e ganhou praticamente todos os embates contra ele, ainda conseguindo ajudar no ataque. Então, assim, acabou que, se a gente olhava o Napoli como favorito para esses dois jogos, né, contra o Milan, acho que pelo que foi um resultado justo, até porque o Milan, o que jogou de bola o Rafael Leão, né, que a gente não sabe se vai continuar ou não no Milan na próxima temporada, o Milan duas excelentes partidas, na minha opinião, assim, muito bem armado pelo Pioli, e se classificou com méritos para esse grande clássico que a gente vai ver aí, como o Léo falou, também tenho pena de quem vai apitar esses dois jogos contra o Inter de Milão.
Olha, eu sou da velha guarda, entendeu? Então, Milan numa semifinal de Champions, eu fico até com os olhos marejados, porque eu acho lindo de ver. Eu cresci assistindo Milan com Cafu, depois Milan com Kaká, com Seedorf. Então, realmente é muito bom ver essa recuperação do Milan. Por mais que o elenco não esteja nem nos pés desses outros grandes times do Milan que a gente já viu por aí. Realmente é muito bom estar vendo o Milan de volta numa semifinal de Champions, ainda mais num clássico lindo, né? Como esse que é o Inter e Milan. Agora, A gente tem Inter e Milan numa semifinal de Champions. A gente tem Roma e Juve ainda vivos da Liga Europa, pelo menos enquanto a gente está gravando esse episódio aqui. Pode ser que talvez na hora que você esteja ouvindo já não seja mais o caso. E uma Fiorentina também na Conference League. Léo, você que tem aí um pezinho na Itália, é a volta do futebol italiano?
Olha, Jano, tomara, né? Tomara porque o futebol italiano, ele talvez seja, de todas as ligas europeias, o país que mais tem times com camisa pesada, né? Se a gente pode usar essa expressão. Então, eu acho que estava fazendo muita falta para o futebol europeu em geral, essa força dos italianos. É engraçado até que a Juve deu uma caída, né? A Juve era o grande expoente, assim, como o clube italiano de mais poder aí nos últimos anos, mas deu uma caída. Mas felizmente a Inter e o Milan e o Napoli também conseguiram alçar voos maiores, né? Então, feliz por isso. Eu acho que só para eu dar um pouco do meu palpite também sobre esse confronto italiano de Napoli e Milan nas quartas de final, eu acho que fez muita falta pro Napoli a presença do Osimhen no jogo de ida, né? O Milan acabou vencendo por 1-0. E eu acredito assim que o Stefano Pioli, ele conseguiu anular o ataque do Napoli. O Kvaratskhelia, às vezes, ele estava marcado por 3 jogadores, né? Ele ficou dando uma jaula, assim, praticamente, né? Então, e por outro lado, conseguiu explorar uma das maiores virtudes desse time do Milan, que é o contra-ataque, né? O Rafael Leão é um cara que tem um arranque muito forte, então não é à toa que aconteceu aquele gol do Milan no Diego Armando Maradona. E eu acho que o jogo passou muito por aí, né? Uma defesa muito forte do Milan. Enfim, acho que assim, é difícil a gente imaginar tanto o Milan quanto a Inter sendo campeões, né? Porque os elencos, eles ficam realmente muito, muito aquém de Real Madrid e Manchester City. Mas dá para sonhar, né? Um jogo único, são times que têm muita história em Champions League, tem camisa pesada e um jogo de 90 minutos, tudo pode acontecer, né? Então, legal isso, uma pena pelo Napoli. Acho que seria uma história linda um Napoli campeão da Champions League depois da morte do Maradona. E imagina, né, no mesmo ano, o Napoli conseguindo vencer a Champions League, a Série A, seria uma loucura, né? A cidade iria virar baixo, assim. Então, mas enfim, acho que para a temporada que vem, eu imagino que os principais jogadores do time vão permanecer. Eu não acho que o Osimhen e o Kvaratskhelia vão sair do Napoli nessa próxima janela. Acho que o time vai conseguir se reforçar bem e vai vir de novo aí para brigar por Champions League, talvez agora com um pouco mais de cuidado dos adversários, né? Mas acho que esse Napoli ainda dá para espremer mais dessa laranja. E curioso para ver esse Milan Inter de Milão, né? Acho que vai ser um jogo de muita pegada, né? Enfim, sobre os jogos da Conference League, os times que estão na Conference League e na Europa League, esperamos também que os times italianos aí consigam passar de fase e representar isso, os representantes do futebol italiano.
E para a gente não dizer que não falamos dos brasileiros, porque afinal de contas o nome desse podcast é Brasil com Z, tivemos 2 brasileiros em campo ontem nesse confronto. O Juan Jesus jogou no Napoli. Eu até gosto bastante dele, eu acho que ele é um jogador muito regular, muito consistente, não acho que ele é espetacular, mas ele costuma manter uma média de... o nível da atuação dele numa média fixa, não varia muito. E o Júnior Messias acabou entrando no Milan no segundo tempo. Também não me encheu muito os olhos, mas tem chance de jogar essa semifinal, o Júnior Messias, Léo? O que você acha?
Bom, eu acho que sim, né? Ele é um cara importante para o elenco. É óbvio que o ataque do Milan, ele tem uma formação que é mais consolidada, né, de time titular, com o Brahim Díaz, o Rafael Leão e o Giroud. Mas eu acho que ele pode ser um elemento importante, assim, para um jogo, ainda mais um clássico. É um cara de muito vigor, um cara que se doa bastante pela equipe, né? Então, acho que a gente pode ver bastante dele nesses 2 confrontos aí contra a Inter de Milão.
E encerrando essa passagem pelas quartas de final da Champions, vamos para o outro grande jogo que encheu os nossos olhos, pelo menos quando saiu o sorteio, mas que quando chegou na hora H não encheu tanto assim, porque não teve muita dificuldade o Real Madrid. Ganhou de 2-0 no jogo de ida, de 2-0 no jogo de volta. Chelsea numa crise que parece cada vez mais profunda. Botou o Lampard agora para tapar buraco até o final da temporada. O Chelsea não teve nem chance, teve, Léo?
Olha, eu acho que assim, Joana, ninguém esperava nada do Chelsea, né? Nem os próprios torcedores, né? Porque o time não consegue fazer boas atuações na própria Premier League, que é um nível abaixo, digamos, do Real Madrid, né? Do uma Champions. É, se a gente for olhar o confronto contra o Brighton, não sei se foi no último fim de semana ou no anterior agora, mas a equipe praticamente não teve posse de bola, tomou mais de 20 chutes a gol, jogando em casa contra um time de muito menor expressão, apesar, né, de Brighton estar com um elenco muito qualificado, um time titular muito bom aí. Então, acho que para o confronto contra o Real Madrid, todo mundo esperava que seria barbada, assim, né, que o Real Madrid passaria com bastante tranquilidade dessa vez. Só é surpreendente porque eu acho que a própria diretoria do Chelsea tem tomado decisões muito controversas, né? Contratou um técnico, o Graham Potter, e depois demitiu, não acreditou no projeto do cara, gastou não sei quantos milhões e bilhões aí de reais para conseguir reforçar esse elenco e parece que não conseguiu formar um time, né? Então, é muito estranho o que está acontecendo com o Chelsea. Acho que provavelmente vai ser um time que vai haver muita saída de jogadores aí na próxima janela de verão europeu, né? E acho que não resta muito mais para a temporada do Chelsea, né? Difícil imaginar até que a equipe consiga se classificar para alguma das competições europeias, né? Champions League impossível, Europa League muito difícil. Eu acho que nem a Conference eles vão conseguir vaga. Talvez seja bom, né? Talvez a equipe tenha um calendário mais, digamos, tranquilo para a temporada que vem. E consiga ter mais tempo para treinar, consiga dar mais tempo aí para algum treinador consolidar o trabalho, né? Se fala de Nagelsmann, se falou de outros nomes também. Acho que foi um confronto que, pelo peso das camisas, parecia que ia ser um jogo mais disputado, mas na prática, pelo contexto todo recente, a gente sabia que o Real Madrid teria bastante facilidade, né? E a gente não tem mais nem o que falar, assim, sobre o que é o Vinícius Júnior, sobre o que é o Rodrigo. Feliz pelo Rodrigo, que na temporada passada ele estava mais como um 12º jogador, mas pelo que parece, ele já é um titular do Real Madrid, né? A gente pode dizer assim. E um cara que tem números absurdos jogando na Champions League. Então, cara, é óbvio que os dois gols que ele fez não foram, gols, digamos, tão bonitos assim, pra, né? Chutes difíceis. Ele estava embaixo do gol sem goleiro nas duas ocasiões ali. Mas é um cara assim que tem muito para crescer ainda, é muito novo. E ele tem um aspecto muito diferente do Vinícius Júnior, que ele joga fora da posição que ele mais gosta, né? Então, pelo fato do Vini ter um pouco mais de idade, ter conseguido se consolidar primeiro no time titular, ele acabou ficando um pouco escanteado, mas conseguiu se adaptar. Ele consegue fazer as três posições ali da frente, né? E é um cara que tem um talento, assim, digamos assim, tu vê ele com a bola, ele tem um estilo de jogo que até enche mais os olhos, às vezes, que o próprio Vini, né? Que o Vini é um cara de muita intensidade, que vai para cima. O Vinícius tem também, o Rodrigo tem um toque mais refinado, se a gente pode dizer assim, né? Então, cara, eu tô apostando no Real Madrid como favorito para ganhar essa Champions de novo.
Muito bons seus comentários sobre o Rodrigo. Eu concordo com você, acho muito legal ver o Rodrigo crescendo tão bem e crescendo tão bem no time e crescendo nessa competição que é a Champions, que é a competição do Real Madrid, a casa do Real Madrid praticamente, e se tornando cada vez mais titular. Eu me lembro de algum episódio que a gente fez algumas semanas atrás, umas 4 ou 5, onde a gente perguntava exatamente isso: está na hora do Rodrigo ser titular? Então é interessante, por mais que o Real Madrid muitas vezes mude o time base, porque, né, tem gente no elenco para. Não é aquele time que tem 11 titulares, costuma ter 12, 13, 14, 15, dependendo do departamento médico, mas o Rodrigo está assim entre os 11 primeiros titulares nesse momento, pelo menos essa é a impressão que eu tive. E eu acho, inclusive, que essa formação com o Rodrigo na direita e o Valverde no meio de campo, para mim, é a preferida desse elenco do Real Madrid atual, pelo menos no que diz respeito ao meio de campo e o ataque. Porque o Valverde vira e mexe joga na ponta direita também, ocupa lugares como número 10 ou como centroavante, até eu já vi ele jogar. Mas no meio de campo, como ele jogou na terça-feira, para mim é a posição dele, porque o que ele jogou nesse jogo foi algo assim espetacular. Queria saber do Ian a opinião dele sobre Valverde no meio de campo, Rodrigo no ataque, Ian.
Ah, depois de tudo que o Léo falou aí, eu não vou acrescentar mais nada. Eu também acho que o Rodrigo ele se consolidou como, né, um titular do Real Madrid, o que é até uma coisa engraçada, né? Eu fiz o episódio 100 do Brasil com Z na semana passada e a gente relembrou qual foi as discussões que a gente teve no episódio 1. E uma delas era que o Rodrigo já era quase que uma realidade no Real Madrid e o Vinícius Júnior estava buscando o seu espaço ainda, né? Aí depois desses 100 episódios, né, acho que mais ou menos 2 anos, o Vinícius Júnior acabou atropelando o Rodrigo por uma questão que eu acho que passa pelo que o Léo falou, que, né, o Rodrigo ele acaba tendo que ser deslocado para uma posição que não é a dele, e o Vini já entrou ali, né, se encaixou muito bem jogando na posição que ele se sente à vontade. Mas foi legal ver o Rodrigo se superar e evoluir como jogador, né? Eu discordo um pouco do Léo, assim, eu acho que o Vini tem mais talento que o Rodrigo, mas eu concordo que o Rodrigo ele acaba sendo um jogador mais completo por poder jogar em mais uma posição, né? E acho que ele se consolidou ali. E falando sobre o Valverde, assim, cara, o que esse cara joga bola é incrível, né? Que você pensar que o Real Madrid teve há pouco tempo atrás um meio de campo com Casemiro, Toni Kroos e Modric. E agora que esses caras, né, o Casemiro saiu, o Modric e o Kroos estão ficando velhos, você vê que o Real já tá preparando ali a sucessão, né? E o Valverde vai ser, para mim, acho que um desses jogadores que vai tomar conta do meio de campo, porque é um jogador, como você mesmo falou, Joana, ele pode jogar ali como volante, como meia, como atacante, aberto, como referência. A partida que ele fez lá em Stamford Bridge foi, assim, embora, né, a gente já esperasse que o Real passasse, cara, o show de bola que ele deu lá, assim. Para mim é para consolidar realmente ele como esse cara que vai ser ali talvez o grande meio de campo do Real Madrid para nesses próximos anos, né? Eu acho que, assim, se eu fosse o Ancelotti, eu escalaria o time reserva, porque eu, na real, quero que o Real Madrid perca e a CBF consiga trazer o Ancelotti para treinar nosso time. Mas eu acho que, se for pensar esportivamente, eu acho que, assim, se o Militão não joga, né, então, assim, talvez o Nacho entre na zaga, você consiga botar pô, meu Deus, o rapaz
Tchouaméni.
lá, o outro francês, o Camavinga, possa voltar para o
Camavinga.
meio. Enfim, mas eu acho que, na real, você tem que botar o Valverde para jogar no meio de campo, assim. Eu acho que tem que botar ele para jogar ali, aí você improvisa se for preciso na lateral, mantém o Camavinga como lateral, enfim. Mas eu acho que, na ausência do Militão, eu colocaria o Nacho para fazer formar a zaga, junto com o Alaba, continuo com o Camavinga, que já tá quase, ele já vem jogando na própria seleção francesa como lateral esquerdo, e você segue com o Valverde ali no meio de campo. Eu acho que seria o melhor para o Real Madrid, mas, como eu falei, como brasileiro, eu quero mais que o Real Madrid perca para facilitar o nosso caminho para pegar o Ancelotti.
Eu gosto desse time que você montou e, obviamente, Valverde no meio de campo. E Camavinga vai jogando super bem na lateral esquerda, inclusive fez um partidaço também. Mas eu acho que contra o City talvez seja um meio de campo um pouco mais exposto. Porque, por mais que o Valverde também jogue como volante, ou o Kroos vem jogando cada vez mais recuado com a ausência do Casemiro, o Valverde não é o capitão da marcação. Então eu acho que talvez contra um time que tem Haaland, com a qualidade do Manchester City, né, que é diferente do momento atual do Chelsea, talvez o time fique um pouco mais exposto. E aí, assim, a minha. Eu tendo um pouquinho mais. Para caso eu fosse o tio Carleto, a colocar o Tchouaméni para dar um pouco mais de segurança no meio de campo. E você, Léo, qual seria a sua formação ideal para enfrentar o Manchester City com esse plantel que te oferece o Real Madrid?
Olha, tem um comentarista, né? Eu tô gravando o podcast dessa vez aqui de Porto Alegre, né, minha terra. E tem um comentarista aqui que ele é muito famoso, que ele tem uma frase que eu acho genial, né? Assim, quando o treinador tá com dúvida, coloca os melhores para jogar. Isso é de uma simplicidade, mas é de uma riqueza que assim, a gente vê tantos técnicos com aquela coisa muito do Guardiola de overthinking, né? Tá pensando tanto assim, qual a formação, que vai improvisar, não sei quem. Coloca os melhores para jogar. Os melhores vão ser os caras que vão dar conta do recado, né? Eu acho que o Ancelotti faz exatamente isso, né? O Camavinga é melhor que o Tchouaméni, acho que é um cara que oferece mais qualidades, digamos, né, dentro das suas valências, assim. Então, eu acho que essa adaptação que ele conseguiu fazer de colocar o Camavinga como lateral esquerdo e conseguir colocar ali os jogadores mais talentosos dele, Valverde, Modric, Kroos, Rodrigo, Benzema e Vinícius, todo mundo junto. Eu acho que é esse tipo de informação, de formação que ele vai colocar no jogo contra o Manchester City. Acho que, obviamente, que ele fica um pouco mais exposto, mas eu também penso que ele vai esperar um pouco mais o Manchester City, não vai sair também colocando todo mundo para frente assim, e vai tentar justamente chamar o Manchester City para o campo do Real Madrid para abrir espaço atrás e jogar muito no contra-ataque, assim, né? Tendo caras como o Vinícius, como o Rodrigo, como o Modric fazendo essa transição também. Então, eu não sei, assim, eu tenho quase convicção de que ele vai escalar um time muito parecido com o que ele escalou nesses jogos contra o Chelsea.
E foi o jogo com maior número de brasileiros, né, em campo ao mesmo tempo nessas quartas de final. Do lado do Real Madrid, Militão, que acabou tomando um cartão amarelo, está suspenso para o segundo jogo. Vinícius Júnior e Rodrigo. Algum feedback negativo, algo para se repreender em relação à atuação desses três? Ou a gente já pode passar para o próximo tópico, porque os três arrasaram e assim, eu não tenho muito mais a acrescentar. O que você acha, Léo?
Olha, eu acho que jogaram muito bem, né? Não tem muito o que falar mesmo, assim, desse trio. A gente pode passar para o próximo tópico. Difícil até escolher quem foi melhor, né, nos dois jogos.
Então, no próximo tópico, eu vou passar para o outro brasileiro, que é o Thiago Silva no Chelsea, que não tenha feito uma partida ruim de jeito nenhum, mas eu queria chamar a atenção para o que o Thiago Silva disse depois da partida, que ele usou a braçadeira de capitão, ele foi o capitão do Chelsea nesse jogo, e ele não poupou críticas à direção do clube após o jogo. Vou pegar aqui algumas frasezinhas que não foi exatamente assim que ele falou, mas foi quase. O primeiro passe já foi dado, foi errado, mas foi dado. Tiveram que aumentar até o vestiário, porque não cabiam no vestiário todos os jogadores. Isso para mim é novidade. Eu sabia que realmente não cabia, obviamente, em dois times jogando um contra o outro, né? Numa preparação 11 contra 11 já não cabe todo mundo. Mas o vestiário tendo que passar por uma reforma, para mim foi novidade. Você tem grandes jogadores no elenco, mas alguém vai ficar chateado. Nem todo mundo pode jogar. O treinador tem que escolher 11, são 30 e poucos. E o último é: a gente tem que parar um pouquinho e ter uma estratégia para no ano que vem não repetir os mesmos erros. Tá certo, Thiago Silva, Ian, porque Chelsea, 11º colocado, com 39 pontos, são 11 pontos de alguma classificação na competição europeia, nesse momento, como está a tabela, e 12 da zona de rebaixamento, ou seja, não briga por mais nada, briga para ficar vivo o Chelsea, praticamente, né? E ao mesmo tempo foram 622 milhões de euros gastos em contratação só nessa temporada, sendo que 9 jogadores chegaram em janeiro. Tá faltando estratégia mesmo, não tá não, Ian?
Não, Jonas, como você mesmo já definiu aí, me fez lembrar um post que eu vi no Twitter esses dias, que era comparando o Real Madrid com o Chelsea, o mercado dos dois na temporada. E era o valor que você deu aí, né? 622 milhões de euros gastos em contratações do Chelsea, gastando adoidado, nesse esquema que, convenhamos, é um pouco, né, benevolência, né, da UEFA, desses gatilhos que fazem poder mascarar os balanços e poder, né, não furar o fair play financeiro. E o Real Madrid, com 80 milhões, se eu não me falha a memória, que contratou só o Tchouaméni. Então, assim, você vê que a diferença entre um clube que tem estratégia, que tem método, e um clube que está ali, né, gastando doidado para ver se consegue resolver alguma coisa, né? Como o Léo mesmo já definiu muito bem aí, cara. Como é que você contrata um treinador, né, como o Graham Potter, que está fazendo um bom trabalho na Premier League, e demite ele depois? Assim, sim, lógico, a fase não era boa, mas o que que adiantou trocar? Você botou agora um técnico tampão, que é o Lampard, que beleza, é um ídolo do clube, mas que, como você me ressaltou no roteiro aí, Jona, 4 jogos, 4 derrotas. Assim, não tá adiantando nada. Então, assim, eu acho que o Thiago Silva, ele tá mais do que certo no que ele falou. Não existe nenhum clube do mundo de elite tem no seu elenco profissional, né, que disputa ali as competições, 30 e tantos jogadores, cara. Porque é o que o Thiago Silva falou, ainda mais nesse esquema milionário aí, você contrata jogadores aí, peso de ouro, os caras com ego absurdo, como é que você vai fazer a gestão desse grupo e não vai deixar o cara feliz, sendo que o cara, para jogar bem, ele tem que estar feliz, assim, é bem complicado. Então, eu acho que o Thiago Silva, ele foi cirúrgico no comentário dele, né? Tem que ter uma estratégia para poder não repetir os mesmos erros. E talvez essa estratégia passe por não ter mais o Thiago Silva no elenco, por exemplo, né? Porque ele mesmo já deu declarações depois do jogo, dizendo que ele não sabe se essa foi a última Champions dele, provavelmente sim. E acho até por isso ele já soltou o verbo, dizendo até para deixar um recado, né? Já que se ele talvez não vai estar, né, em Stamford Bridge na próxima temporada, que o clube tenha, né, um pouco mais de estratégia, de foco, né? Porque o que foi feito até agora foi o cara contratar jogadores que estão, né, começando a carreira, tá? Como foi o caso do ucraniano lá, do Mudryk. Contrataram ele a peso de ouro, o cara até agora não fez nada. No último jogo, no Real e Chelsea, entrou na partida,
Tomou um
atuação
cartão.
pífia, como o famoso comentarista nosso gosta de dizer. Assim, e levou um cartão. Então, assim, eu acho que Chelsea tá fazendo muito errado, tá num esquema meio Lá o Ted Boyle, né, que é o novo dono, ele, eu acho que entrou muito na, viu uma oportunidade de mercado ali, né, de ver o Chelsea, né, à venda, né, que é um clube que era um clube pequeno, mas, né, que já não pode mais se chamar de pequeno, porque depois da era Abramovich, é um clube que se estabeleceu na Premier League, sabe, se estabeleceu na primeira prateleira do futebol europeu. Mas ele achou que ele só fosse chegar ali, botar dinheiro e ia manter, né, o traje, né, a trajetória. Mas é claro que não é, né? Você tem que ter método, tem que ter foco. E acho que, assim, o exemplo com o Real Madrid nessa janela foi, assim, é cristalino para dizer por que que um é o Real Madrid e o outro é o Chelsea.
Mas eu acho também interessante que vai rolar um saldão do Chelsea, né? Vai ter muito jogador de qualidade saindo pro preço de banana, assim, né? A gente até pode falar do próprio Mason Mount, que tende a crescer com o Lampard, né? Porque foi o Lampard que lançou ele no Derby County, depois ele voltou pro Chelsea e teve também teve um ótimo momento, né? É um cara aí que vai entrar no seu último ano de contrato. O Thiago Silva tem mais um ano de contrato também, né? Eu não tinha certeza disso, mas eu conferi aqui na internet, é isso mesmo. O próprio Aubameyang e outros, assim, então vai ter muita gente boa deixando o Chelsea. Se tem algum clube europeu aí que não tá muito bem das pernas também, não tem muito dinheiro, é ir no Chelsea lá certo que eles vão estar dando muita gente praticamente de graça aí, não acha, Joana?
Com certeza. Ou emprestando, que é o modelo de negócio predileto deles, vão estar emprestando aí metade do elenco para reforçar os seus rivais, né? Os seus rivais na Premier League, na Europa. Se bem que no ano que vem não vai ter rival da Europa, né? Que o Chelsea não vai jogar a competição europeia, mas vai ter que reduzir esse vestiário de novo, fazer uma nova reforma nesse vestiário. Já que a gente está chegando no final desse episódio, já passamos pelos jogos, já demos bastante pitaco aqui nos nossos. Nos jogadores brasileiros que tiveram em campo, que cada vez menos, né? Estamos tendo menos times na Champions. Mas tivemos brasileiros, e aí eu queria pedir o pitaco de melhor e pior brasileiro da semana de vocês. Eu não sei se eu preciso pedir o de melhor, porque eu vou com o Rodrigo e tenho minha suspeita de que vocês vão concordar. Vão também, Rodrigo? Oh, Ian?
Ah, é, né? Você catou aí o nome de todo mundo, né? Não sei se o Léo vai discordar, mas se eu fosse ter que escolher, né, o grande destaque brasileiro, né, dessas quartas de final, acho que foi, né, sem sombra de dúvida, o Rodrigo.
Dois gols numa quartas de final de Champions contra o Chelsea, que no final das contas está caindo pelas tabelas, mas é o campeão mais recente depois do Real Madrid, não é para se jogar fora, né, Léo?
Não, é difícil escolher outro cara, né? O cara marcou dois gols, como nós citamos, não foram gols dos mais difíceis do mundo, mas gol é gol, né? É bola na rede, então é Rodrigo sem sombra de dúvidas.
Como já dizia
É, feio é perder gol, né? O cara chegou o 15º dele,
Como
com
já dizia
37
Dadá
gols. Não dá.
Maravilha, não tem gol feio. Feio é não fazer gol. E o pior brasileiro, vocês têm algum palpite? Eu, assim, fiquei com essa dificuldade, até porque a gente não teve tanto brasileiro em campo, pelo menos na Champions, e a gente está pulando o final de semana de competição, nacional nesse episódio. Mas eu vou botar o David Neres, porque não pode perder um gol daqueles com o Benfica atrás, numa quarta de final de Champions, podendo ainda empatar e virar o jogo. Uma bola daquela na cara do gol na trave. Não dá, David Neres, desculpa. Você está fazendo uma temporada excelente, mas não foi o seu dia. Ian, tem um pior brasileiro da semana?
Então, Jona, é difícil, assim, né, colocar, né, o pior brasileiro, né? A gente já discutiu isso várias vezes. Né? A gente, quando fala que é o pior da semana, não quer dizer necessariamente que o cara, porra, fez uma partida desastrosa, né? Mas se for para destacar dois jogadores que eu acho que ficaram um pouco abaixo, né? Você já falou aí do David Neres, mas eu queria botar o Juan Jesus, que eu acho que teve uma atuação abaixo do que ele costuma apresentar no Napoli. E se puder dar uma licença poética aqui de indicar mais um jogador como o nosso pior, né, entre muitas aspas, porque acho que fez uma partida excelente, que foi o Militão, mas eu acho que um jogador, né, do quilate dele, ele poderia ter evitado o cartão que ele levou para poder jogar, né, o primeiro jogo das semifinais. Então seria a minha cornetinha aí de leve em cima do Militão.
Léo Urnauer, sua opinião.
Eu não tenho um pior para indicar, não. Você sabe, eu não fico em cima do muro, mas eu acho que essa alcunha assim, de pior é como se o cara tivesse feito uma partida tenebrosa, né? E não vi ninguém que tenha feito uma partida tenebrosa. Acho que pode ser o David Neres, pode ser outro também, mas eu vou ficar em cima do muro nessa.
E agora vamos para a parte dos pitacos, para a parte do bolão. Real Madrid, City, Milan e Inter. Quem passa e quem passa e qual é a final que vocês acham que vai rolar? Não vou pedir palpite para final ainda, mas qual é a final que vocês acham que vai rolar? Eu já vou começar com. Olha, eu quero muito que passe o Real Madrid, mas eu acho que o City não vai deixar o raio cair na mesma cabeça 2 vezes seguidas. Eu vou de City e Milan. Ian.
Ah, é difícil, viu, Ana? Porque eu, assim, cara, é meio que você pensar assim. O City, ele tem talvez um elenco superior ao do Madrid. Mas a gente já viu, né, ano passado o que aconteceu, né? O Real Madrid é um time, como o Léo falou no início do episódio, né, cara? Tem
Camisa.
pacto com capeta, só pode ser. Tem camisa, sei lá, sabe-se lá o que significa. Eu gosto muito de uma coisa que o próprio Ancelotti fala. De que não é que o Real tem camisa, que quando o jogador entra em campo pelo Real Madrid, ele sabe que ele pertence a algo maior, né? Que não existe um jogador maior que o Real Madrid. E, sinceramente, o City, né? Existem muitos jogadores maiores que o City. Então, assim, mas eu acho que, cara, até para dar uma variada aí, até para a gente conseguir finalmente contratar o Ancelotti, eu vou apostar no City Milan, igual você, igual a minha chefe.
Eu queria um Real Madrid Milan. Imagina essa final, gente. Eu não sei nem contar quantos títulos de Champions tem nessa final. 25? Não sei.
É,
Mas
14
eu
mais 7, ó,
acho.
quem for bom aí.
Mas eu acho que o City. Não vai tentar bater na trave de novo, sabe? Tipo, o City bate na trave todos os anos. Todos os anos a gente faz aquele vídeo de palpites da Champions, palpites das temporadas. Eu aposto no City todos os anos, cara. Não é possível que eles vão me fazer perder mais uma. Léo, seu palpite.
Eu acho que o Madrid vai passar de novo, Joana. Desculpa te frustrar,
Tomara!
mas
Tô
assim,
adorando! Não, não me frustrando nem um pouco,
eu
tô
acho que a
adorando.
final vai ser Real Madrid-Milan.
Uhul! É isso que a gente quer ver. E agora vamos dar palpite também na Liga Europa, só pra gente ver, pra de repente quem estiver ouvindo a gente já tá ouvindo depois e dar uma aquela descascada na gente. Eu queria tirar para você pegar com vocês os palpites da Liga Europa. Roma e Feyenoord, para lembrar que o Feyenoord venceu o primeiro jogo 1 a 0. Ian, quem passa? Roma ou Feyenoord?
Ah, Roma, sou um grande fã do Mourinho, não queria apostar contra o papai, não. Vai, Roma.
Léo, quem passa?
Posso já dar os palpites para os quatro jogos?
Vamos de um por um, que aí a gente não se perde.
Tá bom. Então, Roma.
Union Saint-Gilloise, que é a grande surpresa dessa Liga Europa, e Bayer Leverkusen. Quem passa, Ian? Foi um a um no primeiro jogo.
Ah, vamos dar moral pro futebol alemão, né? Eu sei que esse time belga aí, né? Tá bem, tá vindo como sensação, mas vamos dar moral pro futebol alemão, que o futebol é a casa do futebol alemão, né? Vamos de Bayern.
Vou com Bayer também. Léo, quem passa?
Leverkusen.
Sevilha e Manchester United. Foi um dos jogaços do jogo de ida, na rodada de ida, que o United abriu 2x0 com 21 minutos, tomou dois gols no final, dois gols contra. Ou seja, esse roteiro aí, o roteirista estava drogado. Mas Sevilha e Manchester United, 2x0 no primeiro, 2x2 no primeiro jogo. Ian, quem passa?
Ah, eu vou de Sevilha.
Sevilha, o rei da Liga Europa. Eu vou com Ian.
Que eles
Léo.
são rei da Liga Europa.
Eu vou de Sevilha também.
E Sporting Juventus foi 1x0 para a Juve. Será que o Sporting consegue virar isso, Ian?
Ah, vai Juve, aí o Amorim vai ficar livre para de repente acertar com o Chelsea, igual que estão especulando aí.
Ah, eu vou apostar numa virada do Sporting. Léo, você.
Eu acho que vai dar Juve também.
Então tá aí os nossos palpites e o nosso ouvinte do Brasil com Z pode dar uma cornetada na gente na internet na sexta-feira ou na quinta-feira à noite mesmo depois dos jogos para ver se a gente passou pelo menos perto. Porque, olha, anota o que eu tô dizendo. Tudo que eu falei dá o contrário, porque eu erro todos os meus palpites. Então, anota o que eu falei, pega um desses sites de aposta e aposta no contrário que você tem ch grandes chances de fazer um dinheirinho. Por enquanto é só nesse Brasil com Z. A gente volta na semana que vem e até mais.